E vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, e CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Vamos falar, é uma região, vamos falar do Priorato, é isso,
Copelo? Exatamente. Olha, é uma região muito especial. É, só para ter uma ideia, de vez em quando eu entrevisto enólogos, aquele pessoal que faz o vinho, né? Uhum. Então eu entrevisto enólogo de uma região ou de um país e pergunto, às vezes, é uma pergunta que eu uso às vezes, se você não fizesse vinhos aqui, em que lugar do mundo você gostaria de fazer vinhos? Muita gente fala Priorato. É o sonho do enólogo, porque é uma região muito especial. É uma região que fica a 1h30 de Barcelona, mais ou menos, em direção às montanhas. É uma região que tem, é próxima ao mar, tem altitude e tem um clima, né, ao mesmo tempo um pouco continental, um pouco marítimo, com um pouco de altitude e com bastante calor. Então você tem um vinho que consegue alcançar uma maturidade, uvas alcançam uma maturidade extrema, são vinhos alcoólicos, mas ao mesmo tempo com frescor maravilhoso, uma acidez maravilhosa, o que não é fácil de conseguir. Ela tem uma história peculiar. Eu visitei a região, é lindíssima, você passeia por estradinhas estreitas em curvas no meio da floresta, subindo montanhas, e lá no fundo tem um mosteiro de Escaladei. Essa região foi praticamente desabitada, apenas monges lá, haviam vinhedos, assim, esse mosteiro é do ano 1000, 1100, mais ou menos, e haviam vinhedos muito antigos lá, meio que abandonados, até que nos anos 80, um francês, o René Barbier, descobriu a região, achou que havia um potencial muito bom lá e começou a fazer vinho. Em pouco tempo ele montou um grupo, assim, outros enólogos mais de vanguarda se juntaram a ele, uma meia dúzia de enólogos, Álvaro Palacios, um dos mais famosos, do vinho Clos Morgador, e a região começou a renascer como algo pequeno, de vanguarda, especial. Na época, ele começou em 80. Em 98, haviam 24 vinícolas, só para citar um número aqui. O que é nada. Hoje são 100. Então, a região cresceu, mas não cresceu tanto. Por quê? Primeiro, não há muito espaço físico. Depois, a produção é cara. Tem inclinação, o rendimento das vinhas é baixo, são vinhas antigas, vinhas de mais de 100 anos. Então, é boutique, boutique mesmo, tá? E uma curiosidade, eu estive lá no evento e a língua catalão, não é espanhol. Estamos na Catalunha. Aliás, uma vez eu fui visitar, a primeira vez que eu fui a Barcelona, eu estava num trem e um espanhol me perguntou, um catalão, né? Me perguntou, você está indo para onde? Eu morava em Milão, na Itália. Ah, estou indo conhecer a Espanha. Espanha não, você está indo para Catalunha. Espanha é Madrid, aqui é Catalunha. Ah, tá bom. Então, eles lá fazem essa distinção muito clara. E muitos dos entrevistados, muitas das palestras que assistiram em catalão. Não era nem espanhol. E não é tão difícil entender, não, porque o catalão, para mim, está no meio do caminho entre espanhol e o português de Portugal. Os sons se parecem com os L's e os R's com o português lá dos nossos irmãos de Portugal. Mas, enfim, o especial lá, também, além do clima e da configuração geográfica, é o solo. Eles têm um solo lá que eles chamam de Licorella, com dois L's, que é um xisto avermelhado. Alguns lugares azulado, alguns lugares avermelhado. Que dá uma mineralidade fantástica nos vinhos. Aromas minerais, um frescor, uma acidez espetacular. Tá? Eu estive lá nesse solo, visitei os vinhedos, fui na montanha, fiz tudo que tinha direito. os vinhos, os melhores são vinhos famosos e caros, assim, são produções pequenas. Clos Morgador, como já citei, Finca Dofi, Clos Erasmus, Clos Martinet, então são vinhos conhecidos, famosos, desses enólogos que eu citei. Mas há outros não tão caros, tá? Mais acessíveis. Você acha talvez um vinho por alta partida, de cento e poucos reais, o que não é baratinho, mas também não é impossível. E como característica, primeiro assim, as uvas, é importante citar que são uvas que levam nomes locais, em vez de Garnacha com CH, que é o espanhol, eles escrevem Garnacha com TX, que é o catalão, mas é a Garnacha, a Carinhena, a Syrah, eles também têm uvas estrangeiras que já estavam lá, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot e assim por diante. Eminentemente tintos, mas há alguns brancos, da Granatia Blanca e da Macabeu. E o padrão de qualidade é altíssimo, viu? O padrão de qualidade é bem, bem alto. Bem, bem alto. Vale a pena você conhecer os vinhos do Priorato.
Ou seja, uma região que era praticamente quase que esquecida, ela nasceu, pelo que você falou, no final da década de 70, 80, e virou hoje uma das regiões mais cobiçadas para o vinho, é isso?
Exatamente, olha, 80 foi o marco zero, o marco zero da nova era, e só 20 anos depois é que começou a aparecer para o mundo, e hoje, 40 anos depois, é que de fato existe uma produção, mesmo assim não é grande, as produções são pequenas, e que há vinhos mais disponíveis. Uhum. São vinhos encorpados, alcoólicos, precisa de uma decantação longa, viu? Precisa de idade na garrafa, é bom, se você puder guardar alguns aninhos, vale a pena. E na hora de abrir, se puder botar duas horinhas no decanter respirando também, vale a pena. São vinhos alcoólicos, 14, 15, 16, às vezes mais, até 16 graus de álcool, que pro vinho é muito. E taninos muito macios, muito doces, muito finos. São coisas especiais, de fato.
Copelo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo site dele, marcelocopelo.com, lembrando o Copelo com dois L's, e também você pode falar com ele pelo Instagram, @marcelocopelo. E um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa.